10 horas e 33 minutos, 10h33, hoje é quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Foram identificadas 4 das 7 vítimas do acidente na BR-277 em Fernandes Pinheiro, região centro-sul do estado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A primeira vítima identificada foi o comerciante natural de Foz do Iguaçu, Teysir Ahmad Terbin, de 31 anos. O velório acontece hoje na Capela Muçulmana da cidade do oeste do estado. O segundo identificado é Genivaldo Fernandes de Lima, de 49 anos, natural de Boa Esperança, era sócio proprietário de uma pizzaria em Cascavel. O corpo segue aqui no IML de Ponta Grossa, aguardando liberação para velório. Outras 2 vítimas identificadas foram Karina Isabel Martínez, de 42 anos, e Davi Pinchevski, de 3 anos, mãe e filho, e de nacionalidade argentina. Os corpos também aguardam liberação aqui no IML de Ponta Grossa. Outras 3 vítimas fatais do acidente seguem sem identificação confirmada. O ônibus fazia linha Florianópolis-Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e tinha 54 passageiros, além do motorista que não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, não acusando o consumo de álcool. Em seguida, foi encaminhado à delegacia de Teixeira Soares, também na região, para prestar depoimento. Segundo os bombeiros, 22 pessoas ficaram feridas, sendo encaminhadas para atendimento em unidades hospitalares de Irati. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de pista em uma reta e tombou às margens da rodovia. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente e aguarda laudos periciais. O ônibus foi apreendido e encaminhado para a perícia. Lembrando que o ônibus pertence à Aviação Catarinense, que em nota lamentou o ocorrido, afirmando estar prestando assistência aos passageiros e familiares, e também se colocando à disposição das autoridades para esclarecimento sobre o acidente. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Na noite de ontem, sobreviventes deste acidente desembarcaram em Cascavel, no oeste. Não deram entrevista. Um dos mortos era dono de uma pizzaria na cidade. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Eles desembarcaram no fim da noite de ontem, ainda desolados, mas agradecidos por estarem vivos. Uma das passageiras disse que foi um pesadelo, foi como um filme. Estavam todos gritando e não sabiam aonde estavam e nem o que estava acontecendo. Mas estavam vivos e conheceram pessoas incríveis, segundo ela, que ajudaram os passageiros. 10 desses passageiros seguiram para Foz do Iguaçu e, como disse o Ricardo, um deles é morador de Cascavel, Genivaldo Fernandes de Lima, de 49 anos, era dono proprietário de uma pizzaria muito conhecida aqui em Cascavel e a sua morte gerou comoção entre amigos, familiares e clientes. Muitas mensagens foram deixadas na página que ele compartilhava com a esposa na internet. A princípio, o velório será realizado na Capela Central da SESC, em Cascavel, mas o horário não foi definido. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. A violência no trânsito segue crescendo nas rodovias federais aqui do nosso estado. Nos últimos 2 anos, o Paraná viu aumentar em 2,2% o número de acidentes nas estradas, registrou 7.334 ocorrências no ano passado. Já as mortes subiram 8%, com 568 ocorridas só no ano passado. Os dados são do Observatório da Polícia Rodoviária Federal e mostram uma média diária de 20 acidentes em rodovias federais, além de 3 mortes a cada 2 dias. Apesar das boas condições, como céu claro e luz do dia, a maioria dos acidentes, cerca de 52%, acontece no período diurno, 49,8% em pista simples. Segundo o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal aqui no Paraná, Luiz Carlos de Góes Maciel Júnior, a imprudência ainda é o principal motivo para tantas ocorrências.
Isso mostra que o motorista, né, como causa do acidente, ele continua fazendo escolhas erradas. Ele continua ultrapassando o local proibido, ele continua bebendo e dirigindo, né, ele continua fazendo o uso do acostamento. Então, falta de cinto de segurança. Então, isso mostra que, como causa de acidente, né, em rodovias federais aqui do Paraná, a causa maior envolvendo acidentes nesse ano, né, é a reação tardia do motorista, né, a ausência de reação também, a velocidade incompatível, a ingestão de álcool é a quarta causa de acidente, né, deixar de manter distância.
Ainda de acordo com o observatório da PRF, a rodovia com o maior número de acidentes no Paraná é a BR-277, com 461 mortes no ano passado. De domingo até esta quarta-feira, dia 1º, a estrada registrou mais de uma dezena de ocorrências, entre elas o acidente fatal envolvendo ônibus em Fernandes Pinheiro, que deixou 7 mortos e 22 feridos. Depois, vem a BR-376, com 361 mortes, seguida pela 116, com 165 vítimas fatais em 2022. E nós voltamos a falar com a Franciele Thien, porque o julgamento dos acusados da morte da agente federal e psicóloga Melissa Almeida entrou hoje no terceiro dia. Melissa foi assassinada no dia 25 de maio de 2017, quando chegava em casa com o filho e o marido em um condomínio de Cascavel. Fran, quais as informações?
Luciana, depois de vários adiamentos, desde segunda-feira, então, o Ministério Público Federal atua no júri popular na 13ª Vara Federal de Curitiba, dos 5 acusados da morte, então, da agente federal Melissa de Almeida Araújo. No primeiro dia de julgamento, o conselho de sentença foi formado e ouvida a vítima sobrevivente do crime, policial civil, marido de Melissa. Na terça-feira, durante o depoimento da primeira testemunha de acusação, a defesa do réu Roberto Soriano, sobre a alegação de que foram apresentados fatos novos, solicitou a dissolução do conselho de sentença, imputando a responsabilidade pela inviabilidade dos trabalhos do Ministério Público Federal. Ao afastar essa alegação, o pedido foi indeferido pelo juízo, reconhecendo a ausência de qualquer ilegalidade na atividade ministerial ou fundamento para a dissolução do conselho. Diante da decisão, a banca de advogados, que atuava na defesa de Roberto Soriano, informou que abandonaria o plenário do júri, fato que levou o Ministério Público a requerer a manutenção do julgamento em relação aos demais acusados, é de Carlos Casarim, Wellington Freitas da Rocha, Eunatan Chagas de Carvalho e Andressa Silva dos Santos. No pedido, o Ministério Público Federal considerou a necessidade de resposta social ao caso, assim como as vítimas e seus familiares, e requereu a imposição da pena de multa aos defensores independentes da adoção de providências civis para a recomposição de juízos causados, o que foi deferido pelo juízo nesta quarta-feira. Luciano.
Obrigado mais uma vez, Franciele, pelas suas informações. Guardas municipais de Londrina começam a usar câmeras nas fardas durante as operações. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Luciano, bom dia a todos. As câmeras de monitoramento foram apresentadas na sede da Guarda Municipal aqui de Londrina. São apenas 24. Portanto, não são todos os guardas que vão utilizar nesse primeiro momento. Junto com as câmeras, também foram adquiridas duas centrais de armazenamento. Então, os guardas vão usar o equipamento durante o expediente e no fim do turno. O guarda municipal vai acoplar a câmera na central, que vai armazenar todo o conteúdo. Foram investidos R$370 mil na aquisição desses equipamentos. O princípio das câmeras é realmente monitorar as operações. Elas vão ser, em princípio, acionadas manualmente. Quando a gente for deslocado por um chamado, ele começa a gravar. Mas já há um estudo para que isso seja automatizado. As câmeras, então, acopladas às fardas dos guardas municipais, começaram a ser usadas no dia de hoje, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Portanto, Guarda Municipal de Londrina passa a usar as câmeras, as body cams aí nas suas fardas. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio, está em Maringá para reuniões sobre segurança pública. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o secretário está em Maringá cumprindo a agenda. Essa visita já estava agendada, segundo a assessoria, mas mobilizou ainda mais as autoridades de segurança aqui de Maringá, porque esse assunto de segurança pública vem repercutindo ainda mais depois do caso de latrocínio registrado no fim de semana aqui em Maringá. Hoje, inclusive, haverá uma manifestação no local onde a jovem foi morta, depois de uma tentativa de roubo aqui na cidade. O secretário se reuniu com o prefeito, polícia civil, polícia militar, bombeiros agora pela manhã, Uma cobrança foi feita com relação ao aumento de efetivo de policiais aqui, e o secretário reforçou que 3 mil policiais serão efetivados até o final do ano em todo o estado. O secretário também vai se reunir com a Associação Comercial de Maringá hoje, ainda pela manhã, e deve apresentar, e a associação deve apresentar um novo modelo de conselho de segurança. Isso foi o que foi tratado pela manhã nessa primeira reunião. E à noite será lançada uma operação integrada na Praça da Catedral. O secretário deve participar desse lançamento. Essa operação vai integrar as forças de segurança da cidade. O objetivo é realizar um policiamento ostensivo preventivo com essas forças integradas para coibir crimes aqui na região, com apoio inclusive de drones, monitoramento eletrônico e cães farejadores. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. O assunto agora é meio ambiente. Um projeto vai soltar mais de 150 mil peixes nativos no Rio Iguaçu, na região de União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. União da Vitória está entre os primeiros municípios do Paraná que irão receber neste ano o projeto Rio Vivo, que já soltou mais de 2,6 milhões de peixes nativos em diversas bacias hidrográficas do estado. É um projeto realizado através de uma parceria entre Prefeitura e Governo Estadual. A notícia foi recebida pelo secretário municipal de Agricultura, Marcelo Sklenert, durante reunião com o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. O projeto, Lúcia, visa a repovoação de peixes nativos e trará uma nova vida ao Rio Iguaçu, aqui na região de União da Vitória. Iniciado em 2020, o projeto já atendeu a diversas bacias hidrográficas, oferecendo melhores condições para seu desenvolvimento, exploração de suas vocações, melhoria social das populações lindeiras e conservação ambiental. A soltura é realizada depois de um estudo do Instituto Água e Terra, o IAT, órgão parceiro no projeto, que define quais as melhores espécies a serem soltas e também os melhores locais. Entre as espécies que serão soltas aqui no Rio Iguaçu estão o lambari, o jundiá e o pintado. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado pelas informações. Está aí, então, vida nova. A bacia do Rio Iguaçu, peixes nativos serão soltos, 150 mil peixes nativos no rio, na região de União da Vitória. E com essa informação, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.